Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas mais 6 minutos na Bahia, 6:06. O programa de hoje a gente começa triste, né? Que foi no final do programa de ontem, ao descer, ao sair dos estúdios da Rádio Gabriela FM, a triste notícia da morte do nosso querido amigo Eri Guimarães. Eri de Uruçuca, Eri de Serra Grande, Eri da Zona Rural, Eri de Banco do Pedro. Uma figura, né, que dedicou uma vida inteira a ajudar as pessoas. Um amigo, um político. 7 mandatos como vereador da cidade de Uruçuca, presidente da Câmara várias vezes. Uma depressão tomou conta do nosso amigo e saudoso já, Eri Guimarães. Então, o programa hoje a gente começa diferente. Daqui a pouquinho, todos os detalhes, né? O sepultamento será logo mais às 9 horas. E o Tropa de Elite estará presente, sim, porque tanto eu quanto o Marinho Santos tínhamos uma admiração muito grande pelo Eri. E nesse início de programa também, é uma opinião minha. Banco do Pedro foi ingrato com o Eri Guimarães. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, né, Paulo José, Denildo Braga, trazendo as informações do futebol. A seleção venceu, mas não convenceu. Vamos ouvir o bom dia dele, que também está bastante triste, porque amigo de verdade, Eri Guimarães. Linha 1 do Tropa, tem ele dividindo a bancada aqui com a gente. Triste, né, seu repórter?
Olha, bom dia a você, Robertinho, bom dia a todos os nossos ouvintes do programa Tropa de Elite. Você já falou tudo que eu estava preparado para falar. Agora, você falou de uma traição política no distrito de Banco do Pedro, porque tudo isso ocorreu por conta da não eleição do Eri.
Uma decepção que
ele
o Eri...
ficou bastante sentido, atingiu o Eri,
mexeu, bombardeou
o Eri, e o Eri se foi.
O Banco do Pedro é dividido, seu repórter. Praticamente 50% dos votos de quem mora em Banco do Pedro vai para Uruçuca e o restante vem para Ilhéus. É um distrito que pertence a Ilhéus, Banco do Pedro.
E onde o Eri Guimarães escolheu para morar.
Para morar, né? Tinha onde ele seu morava. Comércio. Tinha seu comércio, eu tive o prazer de, nesta campanha do ano passado, né, dividir ali alguns eventos, algumas reuniões com o Eri Guimarães, e o Eri ter escolhido, né, o nosso nome para conquistar alguns votos ali. O Eri pensava no melhor para Banco do Pedro, e naquele momento a gente, tanto o Eri quanto eu, no União Brasil, Uruçuca com Magnólia, candidata a prefeito, e Ilhéus com Valderico Júnior, candidato a prefeito, e em nossas caminhadas a gente falava: olha, Banco do Pedro vai ter uma oportunidade única de ter 2 vereadores aí comprometidos e, acima de tudo, alinhados com, né, o executivo. E deu do que deu, né? É, Magnólia foi eleita prefeita de Uruçuca, Valderico Júnior eleito prefeito de Ilhéus. Mas, infelizmente, não obtivemos êxitos lá em Banco do Pedro. Eu, com apenas 5 votos em Banco do Pedro, Eri, eu não sei o número, né, de votos, mas Eri não conseguiu retornar à Câmara Municipal. Eri, que teve uma traição da ex-prefeita Fernanda, de última hora colocou o nome da Lili Guimarães, conseguiu eleger a Lili Guimarães vereadora, passou os 4 anos e aí disse: vamos retornar à Câmara, que foi 2024, não obtendo êxito, e sem dúvida alguma, isso abalou muito o nosso amigo Eri, viu?
É, você me faz lembrar também, Scarpe, o jantar que ele proporcionou para mim e para você na residência dele, com a esposa, com o filho. E ele dizia assim: Marinho Santos, você e o Robertinho Scarpita são dois radialistas que eu aprendi a gostar. Vocês têm um carinho comigo, mas um carinho tão grande, mas nunca me pediram um real. Eu nunca esqueci disso. Vocês nunca me pediram dinheiro. Vocês são diferenciados. Palavras do Eri Guimarães, que Deus o tenha.
Deus o tenha.
Em um bom lugar. E aí, terminando aqui o Tropa de Elite, nós vamos pegar a estrada. Meus amigos de Uruçuca, vamos pegar a estrada, porque nós vamos dar o último adeus ao Eri Guimarães. O programa Tropa de Elite. Nós temos aqui o reconhecimento nosso para com uma pessoa que nos tratava muito bem, nos acolhia muito bem. A gente sabia do carinho do Eri Guimarães com o Marinho Santos e com o Robertinho Scarpita. Então, Uruçuca está triste hoje. Uruçuca,
cidade está de luto.
Em luto. Banco do Pedro também em luto. E nós estamos aqui fazendo o programa daquele jeito. Só você que possa imaginar como é que nós estamos, viu? Desde ontem, quando terminou o programa, eu não consegui sair da minha cabeça essa morte do Eri.
O corpo está sendo velado na casa da mãe do Eri, inclusive o presidente da Câmara, José Pedro, colocou à disposição, mas a família, né, decidiu velar o corpo na casa da mãe do Eri, e o sepultamento às 9 horas lá no cemitério de Uruçuca, viu, senhor repórter? A prefeita Magnólia emitiu nota de pesar, a Câmara de Vereadores, os colegas vereadores. Eu vi um testemunho emocionado da ex-vereadora Francesca, do Partido dos Trabalhadores. Enfim, nossos sentimentos aqui, condolências à viúva, ao filho, aos familiares, aos amigos, aos eleitores do Eri, que fizeram história na política ao longo de todos esses anos. A Lili, uma figura incrível também, a gente vai levar esse abraço em nome de toda a diretoria da Gabriela FM. Vamos então já trazer a informação do tempo, como é que vai ficar esta quarta-feira, você acompanhando Tropa. Termômetros marcando 23 graus aqui no Gabriela Center, na Avenida Itabuna. 5% é apenas a probabilidade de chuva para hoje. Céu está nublado nesta manhã de quarta-feira, 11 de junho de 2025. O Tropa tem um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, João Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
E luto em Uruçuca, luto no distrito de Banco do Pedro, município de Ilhéus. Ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Uruçuca, Eri Guimarães, será sepultado logo mais às 9 horas no cemitério municipal de Uruçuca.
Prefeito Valderico Júnior recebe selo de transparência dos festejos juninos e evento do Ministério Público.
Homem de 33 anos é preso, investigado por suposto envolvimento em 15 homicídios, ou seja, 15 e mortes, daqui a pouquinho no Tropa.
Tem mais ainda, seu repórter. Nós vamos estar trazendo aí, ficou de ser lançado ontem, transferido para hoje, a Vila Junina, com a decoração junina da cidade de Ilhéus, e também mais detalhes do grande evento que começa sexta-feira, contagem regressiva.
Ubaitaba, preste atenção, governo do Beda, uma denúncia da procuradoria do município aponta leilões fraudulentos com imóveis públicos e parentes de políticos lá em Ubaitaba, viu? Vou falar tudo aqui no Tropa.
Que coisa, viu, seu repórter? Tem promoção também, comandante da 70 foi promovido, viu? Vamos trazer aqui detalhes, o Major Vasco.
O Major agora é tenente-coronel Vasco Luiz.
Vamos estar trazendo detalhes aqui no nosso programa. E hoje também tem o nosso quadro Direito de Todos, doutor Abram Feldman, nosso consultor jurídico aqui do Tropa de Elite, né, esclarecendo, tirando dúvidas dos nossos ouvintes.
Direito de todos.
Direito de todos, viu? Bom dia para todo
bom
mundo.
Bom dia, bom dia.
Bom dia. Tropa de Elite no ar a partir de agora, hein? Vem com a gente. Tem a movimentação policial e também os bastidores da política.
Bom dia. Bom dia. Gabriela FM. Bom dia. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Marinho
Santos. A hora certa pra você tá ligado, tá no Tropa de Elite, tá em Ilhéus, na Bahia, são 6:16, 6:16. Olha, um homem foi acusado de liderar uma facção criminosa, ele foi preso, investigado por 15 homicídios e foi detido lá no Morro de São Paulo.
Ilha paradisíaca, viu?
Os policiais civis cumpriram o mandado de prisão contra o suspeito. Ele atuava no Baixo Sul da Bahia e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Foi detido e lá no Morro de São Paulo. E aí o que acontece? As investigações da Delegacia Territorial do município de Cairu e da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior de Valença apontam participação do suspeito nas mortes de Luiz Felipe de Almeida Gonçalves e Maxwell de Souza Silva. Essas mortes ocorridas em 22 de fevereiro, lá no distrito de Guaibim. Guaibim fica no município de Valença. O homem, que não teve o nome divulgado, revelado, teria participado de diversos crimes no contexto das disputas territoriais pelo tráfico de drogas. Além de responder por porte ilegal de arma de fogo, foi indiciado por triplo homicídio ocorrido em 2022 na mesma região do Baixo Sul. Essa informação é da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Irmão foragido. De acordo com o delegado Tiago Campos da Silva, o investigado atuaria em conjunto com um irmão que fez parte de facção no Rio de Janeiro. E segundo a Secretaria de Segurança Pública, o irmão da liderança presa, o homem preso, esse irmão está foragido e é acusado de estuprar uma criança neste ano em Morro de São Paulo. Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser encaminhadas pelo número 181 do Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública ou pelo WhatsApp da Delegacia do Município de Cairu, 759171-8782. Repetindo, 759171-8782. A origem dessa denúncia que você pode fazer será mantida em absoluto sigilo, garante aí a SSP, Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Daqui a pouquinho eu volto no Tropa de Elite falando essa denúncia da Procuradoria do município de Ubaitaba, apontando leilões fraudulentos com imóveis públicos e parentes de políticos, fato ocorrido no governo do ex-prefeito Beda, lá em Ubaitaba, Scarpia.
Beda, e olha, seu repórter, a gente tem recebido muito reclamações sobre a questão de abuso de som. E esse final de semana, a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, a CIPA, botou o pé na estrada, né, nesse final de semana, realizou operações contra a poluição sonora aqui em Ilhéus e lá em Porto Seguro. A extensão é grande da CIPA, né? A extensão é grande. O resultado, 3 equipamentos de som apreendidos e muito mais sossego para a galera, viu? Aqui em Ilhéus, né? Na rodovia Pontal Guararema, foi a vez de uma caixa de som ser recolhida, marcando aí 75,9 decibéis, também fora dos limites legais. As ações da CIPA também aconteceu lá em Arraial da Ajuda, no sábado. Os policiais flagraram som alto demais lá no Arraial da Ajuda, seu repórter. 81,1 decibéis. O decibelímetro da galera tá que tá, viu? E olha, as ações da CIPA seguem a lei, mostrando que o barulho excessivo é coisa séria e pode render dor de cabeça e multa, viu? Todos os responsáveis foram autuados e os casos vão parar no Ministério Público para as devidas providências e a fiscalização agindo para garantir um ambiente mais tranquilo e saudável para todos. Primeiro giro no ar, locutor vereador Matheus Santos.
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Há coisas do ofício que a gente não pode deixar de trazer. E hoje, um dia difícil, né? Tivemos ontem uma manhã difícil, estávamos já no plenário da Câmara de Vereadores, seguindo para uma reunião de comissão, aguardando o horário da sessão, e aí a gente recebe uma triste notícia. E eu venho hoje aqui, com muita tristeza, informar o falecimento de Erivaldo Pereira Guimarães, conhecido carinhosamente como Eri Guimarães por todos, né? Ocorrido de uma forma inesperada. Ele foi vereador aqui no município de Uruçuca, comerciante atuante tanto em Banco do Pedro quanto em Uruçuca, uma pessoa bastante conhecida e querida por toda a comunidade. A gente vem aqui nesse dia triste, né? Mas um dia triste, o dia começou triste desde ontem, e a gente vem com profunda tristeza informar, né? O corpo está sendo velado na residência de sua mãe, Dona Odete, localizada na rua José Francisco Cruz, no bairro Venino Almeida, e o sepultamento será realizado a partir das 9 horas da manhã para o cemitério local. Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos, né, com sua mãe, esposa, filhos, irmãos, demais familiares e amigos que enfrentam essa perda irreparável. Uruçuca está de luto. Que Deus conforte o coração de todos os familiares, todos os amigos, em nome da Câmara de Vereadores de Uruçuca, onde ele já foi presidente da Casa Legislativa, vereador por diversos mandatos, um homem bom, né, de palavra. Eri Guimarães, tive várias caminhadas políticas com ele e sempre de palavra. A Prefeitura de Uruçuca se solidariza em nome da Prefeita Magnólia Barreto e ficam os nossos sentimentos. De fato, o Uruçuca em luto. Um abraço para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM. Um abraço a todos e até amanhã.
Um abraço, Matheus. Nossa solidariedade. Estaremos aí logo após o Tropa de Elite. Seguiremos até a cidade de Uruçuca para darmos esse último adeus ao amigo Eri Guimarães. Amanhã você volta. Daqui a pouquinho tem Vini Santana, ainda hoje Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José, e já já para falar, né, de futebol, Edenildo Braga. Seu repórter, a seleção ontem, né, venceu, mas não convenceu, é isso? Daqui a pouquinho a gente vai falar no Bola Dentro. Venceu, mas não convenceu?
Pelo menos a mim.
Ah, você não convenceu.
Não convenceu, no meu olhódromo.
A sua experiência, que você fez também um rádio esportivo, né?
Meu olhódromo, eu conheci grandes craques em Ilhéus, aqui em Ilhéus, e que hoje parece que todo mundo desaprendeu de jogar futebol, velho. Todo mundo parece que aprendeu. Os jogadores que eu vejo hoje aí, a seleção, eu vejo os caras fazendo comentários que não tem nada a ver com o jogo que eu vi. cara que via o jogo, era o melhor dos melhores, o cronista número um do Brasil, que nasceu em Água Preta, antiga Água Preta, hoje é Uruçuca. Ele se considerava filho de Ilhéus porque Água Preta pertencia ao município de Ilhéus. O saudoso amigo Armando Oliveira. Aquele ali entendia. O jogo que ele via era o jogo que eu estava vendo. Era diferenciado.
Não, cara, convenceu, então. Daqui não, a pouquinho o Edenildo Braga vai trazer as informações aqui. Quem foi que deu banho de cunha em Pelé aqui, Ilhéus?
Eu entrevistei ele e fui com você na casa dele. Uhum. Ele estava acordando e aí vestiu a camisa.
Manequinha,
e nos deu entrevista, né? O saudoso Manequinha.
Um abraço.
Entrevista concedida ao Tropa de Elite no bairro do Basílio.
Olha, parabéns aí, né? A promoção Tenente Coronel Vasco Luiz e a 70 CIPM, em nome de todos os oficiais e praças, parabenizando aí o comandante da unidade pela merecida promoção ao posto de Tenente Coronel da Briosa Polícia Militar da Bahia.
E aí, quando ele assume esse posto, ele galgou esse posto.
Essa promoção aí,
muito,
né?
Trabalho, né? E o Tenente Coronel Vasco Luiz, ele deixa a Companhia 70.
Ele vai
Alguém vai assumir no lugar dele.
É.
Porque ele foi ao posto.
Promoção, né?
É, Tenente Coronel não é comandante de companhia, Scarpita. É?
Que legal, viu?
Pra que venha um...
Eu acho que você tinha um sonho de ser militar, velho. Ou militar, ou também policial civil. Não,
eu fui da Marinha, eu tinha vontade de ser marinheiro.
Sim, mas você
fui
tem...
Fui da Marinha de Guerra do Brasil.
Mas você tem essa pegada.
Escola de Aprendizes de Marinheiros de Pernambuco, turma Rommel 3, meu número era 3317.
Eu me perco nessas essas questões da patente.
Aí eu mando um alô para Vasconcelos, Sargento Vasconcelos, que está na
Marinha.
Escuta do Tropa, aposentou agora, está em casa. Aquele abraço, Vasconcelos.
Um abraço,
quem diz Marinha diz Brasil.
É, isso me fez lembrar, sabe o quê? Aquela polêmica da casa dos ex-combatentes. Tem uma discussão, tem uma disputa na justiça aí, né, seu repórter? É uma história também bonita.
Aquilo ali é escandaloso. A história é dos ex-combatentes.
A guerra, a Segunda Guerra Mundial.
A casa foi invadida, vamos dizer que foi invadida ali na Avenida Lomanto Júnior, no bairro do Pontal. Tudo destruído, a história dos ex-combatentes.
Cadê aquele acervo?
Destruída.
Onde está o acervo?
Cadê a 18ª CSM, o tiro de guerra de Léo, o comandante do exército deveria entrar em ação com as famílias dos ex-combatentes e resgatar aquela casa. Aquela casa não era de A, de B, nem de C. Eu soube que tem um sargento da Polícia Militar que mora hoje na casa dos ex-combatentes.
Tem parentesco?
Quantas e quantas festas eu já tive ali? É filho de um combatente,
ex-combatente
que assumiu a casa.
Programas posteriores iremos abordar esse tema aí. Hoje estava programado um protesto em Colônia de Una e a informação que eu tive é que esse protesto foi adiado. Uma nova data será marcada. Um abraço aos amigos aí de Colônia de Una que acompanham o Tropa de
Elite. A 17 fez uma greve lá, os motoristas da empresa 17.
Foi?
Os alunos ficaram sem ir para as aulas na zona rural e eu não sei o que aconteceu, se já retornaram ou se continua a greve dos motoristas da empresa 17. Algum amigo aí de Una pode nos informar se continua a greve ou se já retornou os motoristas? Questão de dinheiro, salário.
Falar em greve daqui a pouquinho, vamos falar também em greve do Sintepav, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil Pesada na Bahia. Vamos no Zap Zap!
Aqui o povo fala.
São 6h28, alô Siso Boy, acorda pra vida, Siso Boy, lá no Litoral Norte, ligado com a gente, Kleber do São Domingos também, bom dia, bom dia, bom dia, ali aberta pro povo.
Bom dia, Marinho Santo, Robertinho Escapito, eu sou o Damião, moro aqui no interior de São Paulo.
Bom dia, Damião.
Quero mandar um alô aí pra Bahia, Banco da Vitória, pra meus irmãos, Dalva, Zete, o Coy, o Zezinho, o meu pai Deraldo, e aqui em interior de São Paulo, vou mandar também para minha filha Ludmila, a Larissa, a Luane, o Antony Ravim, 6 meses de nascido. E para vocês aí do programa, estou ligado no Tropa de Elite.
Valeu, valeu que valeu, Damião. Um abraço para você. A Cida Nascimento tá lá na Barra, já acordou cedinho. Bom dia, meus amigos. Tô ligadinho em você já, hein? Bom dia, bom dia. Beijo no coração. Marcos Gargamel tá lá também, Vitória, acompanhando a gente. A turma que acompanha a Gabi de longe, hein? Romilson é motorista, né? Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Romilson motorista aqui na escuta da Gabriela FM, acompanhando o melhor das manhãs, Tropa de Elite. Manda um alô aí para os motoristas da Secretaria de Saúde, o irmão Gilson motorista também. Um forte abraço aí para todos. Zélio, São José na linha. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Escarpita. Bom dia, Tropa de Elite. Eu quero aqui agradecer aqui a você, Marinho Santo, a você, Robertinho Escapita, o programa Tropa de Elite, por vocês ter falado aí da Coelba, e ela veio.
Graças a Deus!
Consertou aqui a iluminação. Tá tudo bem aqui, viu? Obrigado aí, viu?
Valeu, Zélio!
A gente pede e agradece. Mandar um alô para toda essa turma aqui do São José, que está ouvindo o Tropa de Elite. Um alô para Cristóvão, um alô para Davi, motorista da São Miguel, um alô para Dona Lene, um alô para Gilson Carregador. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Esse é o programa do povo, é o Tropa de Elite. Edilson Silva, Marinho Santos e Robertinho Escarpita veio pedir para a Secretaria de Serviços Urbanos dar um jeito naqueles buracos ali próximo ao posto médico aqui da Avenida Princesa Isabel. Tá para acontecer um acidente. Edilson, me fez lembrar você anteontem, seu repórter. A gente passando ali e o camarada jogou o carro na frente do carro que nós estávamos, hein? Que situação aquela,
viu? Na Princesa Isabel, em frente à unidade de saúde, justamente. Um buraco quase bateu no meu carro.
É complicado, viu? Cida, Teotônio Vilela, Cida do Boteco da Cida, bom dia, bom dia.
Bom dia, Tropa de Elite, aqui é Cidoca do Boteco da Cida, mandar um alô pra Sapo, pra o rapaz aqui hoje, marido da mulher da galinha, que eu não sei o nome, mas é mais gente boa, pra Domingão lá no Curupitã, lá no Olivença, pra Bibinho, pra todo mundo, porque tem muita gente que fica me cobrando aqui. Pra Tânia, que vai passando aqui agora, pra mãe de Tânia, pra todo mundo, viu, Tropa de Elite?
Valeu!
E o Roberto Escarpita, pra todo mundo, Lorena, Jaqueline, o Vilela em peso, pra quem me conhece, pronto.
Viu? Valeu, 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 um abraço aí pra você, viu, Cida? Dona Nildete, né? Seu Louro, Francisco Dedê aí no Salobrinho, a encomenda tá no congelador, viu? É, vamos pegar aí, tá certo? E olha, daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Vini Santana já tá chegando o seu repórter. Ontem tentei um contato com o presidente Gazo, né? E o Gazo, que é o presidente do Sintepab, falava: olha, Escarpita e Marinho Santos avisa aí, trabalhadores e trabalhadoras da construção pesada da Bahia. Hoje, quarta-feira, eles estão iniciando a greve. E vai seguir de greve até que o patronal aí ofereça uma proposta que seja aprovada em Assembleia Geral, seu repórter. Vamos ver se até o final do programa, né, a gente atualiza essas informações. Um abraço ao nosso amigo Irailson Gazo, presidente do Sintepav. É, seu repórter, hoje então greve anunciada aí, é, ontem, dia 10, hoje, dia 11, até que o sindicato patronal sinalize. É uma contraproposta, viu?
Olha, Escarpeta, o homem da base Liba. Sabe quem é, né? O homem da base Liba.
Nosso querido Libério Menezes.
Marinho Santos, por favor, pede aí alguém da prefeitura. Aquele buraco ali em frente ao Departamento de Polícia Técnica, cruzamento ali com a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil e Justiça Federal. E tapar aquele buraco ali em pleno centro de Ilhéus, no centrão da cidade.
Amanhã o secretário de infraestrutura, Gabriel Cerqueira, estará conosco aqui. Nós vamos pontuar pontos críticos da cidade. E entre esses pontos críticos, seu repórter, tá aquele cruzamento ali. O negócio tá feio. O negócio tá feio, viu? Bom, 6h34, Vini Santana, é a sua vez.
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional, essa manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto. E agora vamos para as informações. E olha só, pessoal, a Prefeitura de Maraú realizou a pré-conferência municipal de assistência social em Barra Grande, com o tema 20 anos do SUAS, construção, proteção social e resistência. O encontro reuniu profissionais da rede de lideranças comunitárias e usuários do sistema para debater ideias e avaliar os avanços e propor melhorias para o fortalecimento de políticas de assistência social no município. E olha só, pessoal, a cidade de Aurelino Leal confirmou mais uma atração do Forró do Poiri. E a atração confirmada foi a cantora Larissa Gomes, ela que vem aí para animar esse forró que irá acontecer nos dias 11, 12 e 13 de julho no município de Aurelino Leal. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno ao comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite, tem 10% de desconto.
Valeu,
valeu,
Vini.
Pessoal, uma excelente quarta-feira para todos vocês. Eu volto amanhã, se Deus quiser.
Amanhã tem mais Giro Regional, daqui a pouquinho Nath Almeida e ainda hoje Manuel Messias, Paulo José. Olha, seu repórter, viu umas imagens aéreas, né, de como ficou aí a igreja de São Judas Tadeu após o desabamento do telhado que deixou vários feridos lá em Jequié. Imagina só, hein? Que susto, né? É,
templo religioso, igreja, ela desabou.
Me fez lembrar aquele caso lá no Terreiro de Jesus, no Pelourinho também, né?
É, deixou pelo histórica. Menos 14 pessoas feridas, algumas em estado grave.
Complicado. O que é que você traz na volta, seu repórter?
Olha, na volta eu vou checar, vou chegar em Ubaitaba. Essa denúncia da Procuradoria apontando leilões fraudulentos com imóveis públicos e parentes de políticos. Daqui a pouquinho eu falo tudo isso e muito mais aqui no Tropa.
Vamos falar também do grande evento, né, que pontuou as cidades com transparência, com os gastos nos festejos juninos, evento do Ministério Público da Bahia. Então vamos para o rápido intervalo, aproveitar para tomar aquele cafezinho gostoso, aquele mingau. E a dica do Tropa, aquele mingau mais que especial da Dona Marizete, faz toda a diferença, né, no início de manhã. Feirinha no Guanabara é o palco. Um abraço a todos aí. A turma da Central do Malhado também ligado com a gente. Central da Urbe, Centro Comercial lá em Itabuna, os pontos de mingau espalhados por toda a região que estão agora sintonizados na Gabriela FM. Sai daí não, hein?
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 47 minutos. 6h47. Olha, uma denúncia explosiva, uma bomba foi encaminhada ao Ministério Público da Bahia pela Procuradoria-Geral do município de Ubaitaba. Essa bomba revela um suposto esquema. Esse esquema envolvendo a venda de imóveis públicos avaliados em milhões de reais durante a gestão anterior, que tinha como mandatário o ex-prefeito Beda. A documentação robusta e detalhada expõe sob suspeita os leilões públicos número 001/2023, 001/2024 e o 003/2024, que, segundo os procuradores, estariam marcados por fraudes, direcionamentos e graves irregularidades legais e administrativas. Esse rombo é estimado ao erário, ultrapassa 12 milhões. E aí a Procuradoria-Geral do município pede apuração com base nos artigos 337, dígito E, fraude em licitação, e 288, a associação criminosa do Código Penal, além de atos de improbidade administrativa. A lista de ilegalidade é extensa e comprometedora, entre os principais pontos destacados na denúncia: imóveis alienados sem avaliação técnica e projeto urbanístico, ambos exigências legais obrigatórias. Ligação direta entre arrematantes e figuras políticas locais, incluindo parentes de secretários municipais e até do próprio leiloeiro. Consórcios vencedores com documentação incompleta, atas sem assinatura e pagamento, os pagamentos irregulares, feitos fora do prazo ou valores inferiores em contas bancárias não informadas previamente. E transferência dos imóveis antes mesmo da quitação dos valores, sendo que alguns dos supostos compradores alegam sequer ter participado dos leilões, sede da Câmara Municipal de Ubaitaba usada como palco dos leilões, quando era presidida pelo genro do então prefeito, com atas posteriormente modificadas e sem publicação oficial. Então essa denúncia sugere ainda
uma
engrenagem bem montada, licitações viciadas, imóveis de valor alto arrematados por laranjas ou parentes de agentes públicos e um ciclo de documentos alterados e pagamentos obscuros.
É bronca para Beda, seu repórter.
O caso já está na mãos.
É bronca pro Beda.
Do MP Bahia, Ministério Público da Bahia.
Pronto. É bronca pro Beda, seu repórter.
Tem que responder.
Agora você persegue o Beda até hoje. Eu não sei por que isso.
Eu tô perseguindo ninguém.
Pode ser que você tá perseguindo o Beda.
Eu estou falando a verdade verdadeira.
Desde que o Beda desativou o estádio lá de Ubaitaba, você começou a perseguir o Beda.
Aquilo ali foi uma aberração.
Você tá perseguindo o Beda.
Aquilo ali foi uma aberração. O cara pegou, demoliu o estádio Felipe Miranda em Ubaitaba.
E até hoje nada de estádio para o Ubaitaba, viu? Falar em estádio, vamos trazer ele. É hora do futebol no Tropa de Elite. Acorda pra vida, Denildo Braga. Bom dia, bom dia. Aquele abraço para você.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Brasil confirmou a vaga na Copa do Mundo de 2026, com a vitória por 1-0 sobre o Paraguai na Neoquímica Arena. Agora são 13 equipes carimbando passaporte para o torneio, considerando também Canadá, Estados Unidos e México, países sede. Com a extensão da Copa do Mundo para 48 seleções, 6 sul-americanas irão direto à fase de grupos, além de uma que se garante na repescagem. Nesse momento, o Brasil está com 25 pontos na terceira colocação. O resultado que garantiu a seleção na Copa foi o primeiro positivo com Carlo Ancelotti, que estreou com um empate diante do Equador. A equipe se despede das eliminatórias em setembro diante do Chile em casa e Bolívia fora de casa. Aqui, as seleções já classificadas para o Mundial. Canadá, Estados Unidos e México são sede. Argentina, Irã, Japão, Nova Zelândia, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul, Austrália e Equador se juntam ao Brasil para disputar o Mundial do ano que vem. Além do jogo de ontem, Brasil 1, Paraguai 0, gol de Vinícius Júnior, tivemos Bolívia 2, Chile 0, Uruguai venceu Venezuela por 2 a 0, Argentina ficou no empate com a Colômbia em 1 a 1, e o empate sem gols para Peru e Equador. A Argentina lidera as eliminatórias com 35 pontos, em segundo lugar Equador com 25, em terceiro Brasil também com 25 pontos, na quarta colocação Uruguai com 24, na sequência em quinto lugar o Paraguai com 24, sexto lugar Colômbia 22, Venezuela na sétima colocação com 18 pontos, a oitava colocada Bolívia com 17, Peru com 12 e Chile com 10, não tem mais chances de classificação. E a equipe do Barcelona tem novo comandante para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Um velho conhecido, Paulo Salles, também conhecido como Rei do Acesso. Ele está de volta para comandar a equipe do Barcelona na sequência da Série D. Ele que tem agora quarta passagem na equipe do Barça. E o seu próximo compromisso vai ser diante do Asa. O Barcelona é o penúltimo colocado no seu grupo, ainda tem chance, sim, de classificação. E Paulo Salles chega para dar uma chacoalhada nesse elenco para tentar aí bons resultados na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga, um abraço pra você, né? O Zico lembrou aqui, viu, seu repórter? O Zico é lá do Pacheco, né? Dessa safra aí do Manequinha, só tem um vivo ainda, né?
O Valdo.
O Valdo, né?
O Valdo que jogou.
Malaguti, se for um bocado já, né?
Muita gente já se
foi. O Zico falou aí. Quem tá ligado com a gente é esportista também, o Duzentão, viu, seu repórter? Bom dia, tropa de elite, abração do Duzentão, rapaz.
Marcelo Duzentão.
Marcelo Duzentão. Jogou bola também, Marcelo Duzentão?
Vôlei,
né?
Craque.
Bom, amanhã tem mais futebol, então, aqui no Tropa de Elite. E a gente continua aí botando fé que a seleção brasileira possa voltar a ter aquele futebol gostoso, aquele futebol profissional, aquele futebol, né, campeão que nós já conquistamos aí, né? A maior seleção com o maior número de títulos mundiais continua sendo o nosso Brasil. Vamos lá, 6h55 na Bahia. 6h55, amanhã tem mais futebol no Troco. Quer falar alguma coisa, seu repórter?
Olha, Scarpe, quero mandar um abraço ao delegado Dr. Samuel Martins, tá acompanhando a gente lá na cidade de Mucuri. Mandando um abraço para você e outro abração para mim. Samuel Martins, o Samuca.
Grande delegado aí. Vamos lá, vamos no Zap Zap, porque amanhã tem mais futebol, viu? Dentro. 18 horas tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Quem tá ligadaço com a gente é a galera lá do Corte Legal, né? Isso aí, Stanley. O Chico acordou feliz, né, seu repórter? Será que fez aquela fezinha ontem e deu sorte? Corte Legal ligado com a gente. Bom dia com Jesus, viu? Toda a galera aí do Salão Corte Legal na 7 de setembro. Tem o Chico, tem o Wagner, né? Tem o Maurício, Leandro, essa turma mais que especial que deixa a galera bonita. Ratinho Menezes, grande Ratinho, grande Rá Menezes, é o Ratinho, uma figura, Ratinho de Escarpita, minha mãe não perde o Tropa de Elite, tá tomando aquele café, manda alusão aí. Dona Luzia, um abraço pra senhora aí no residencial. Dona Luzia teve o rádio queimou, ganhou o rádio do Ratinho, a televisão queimou, culpa de quem? Da Coelba, viu? Coelba, Elson da Automecânica. Elson tá ligado com a gente. Negajô também é ligado do Tropa de Elite, é fã do Tropa, viu? Vamos aos áudios dessa rodada, linha aberta pro povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marião Santos. Bom dia, Escarpita. Bom Quem dia. Tá falando aqui é Aurélio. Uma boa quarta-feira para todos vocês.
Valeu, um Aurélio. Um abraço. Obrigado pela audiência. Quem mais?
Bom dia, Marinho e Robertinho. Sou Davi de Canavieiras.
Fala, Davi.
Tô aqui em Leão no momento, ouvindo a programação aí, o jornal. E queria uma informação de vocês, se está sendo ao vivo pelo Facebook ou YouTube, me informa aí, por favor.
Ainda não estamos online no
Muito
Face,
dia,
não, viu?
Bom dia, Elite, bom dia, meu amigo Robertinho Escapita.
Seu balaio!
Bom dia para todos os ouvintes do Tropa de Elite. Bom dia para minha amiga Dona Edilza. Bom dia para meu amigo Bilisco ali no Vilela. Bom dia para meu amigo Buru. E aproveitar esse ensejo aí, dizer meus pesos para meu amigo ali que eu conheci ele, Eri Guimarães. Que Deus possa confortar a família. Que Deus possa colocar a alma de Eri Guimarães em bom lugar. Porque foi um bom pai de família, um bom amigo, um bom parlamentar. Nem só no distrito onde ele morava, mas quando tomo todo o distrito dessa cidade de Elsa. E pedir mais uma vez que a família seja bastante forte diante desse sepultamento do nosso amigo Eri Guimarães. E a Gabriela FM está de parabéns, viu? Está de parabéns, está com todo o gás. E aproveitar e dizer, meu amigo secretário Gabriel, eu lhe peço, pelo amor de Deus, me dê uma solução em relação àquela situação que a gente conversando.
Vai estar amanhã aqui, viu, Balaio? Amanhã vai estar aqui ao vivo, viu?
Marinho Santos, Robertinho Escapita, bom dia.
Bom dia, Beto Foguete.
Eu ouvi você falar aí há pouco sobre a apreensão de som alto através da Cipe Cacaueira. Marinho, o que é necessário também é evitar que essas motos passem a noite aí nos bairros fazendo a maior zoada com a descarga furada e fazendo barulho, acordando todo mundo. Tem que fazer uma blitz aí à noite e prender essas motos. Outra coisa, não se esqueça de pedir para pintar aquela faixa que tem ali em frente aos solares e ao Hotel Dia da Praia.
Valeu,
bom dia para todos vocês.
Beto Foguete, um abraço para você. Lindoval Moral, Lindoval tá ligado no Tropa de Elite, tá dando essa moral pra gente, né, Lindoval? É, obrigado, obrigado, obrigado. Alô, Derinho é lá da Automecânica Elson, né? O licor tá chegando, viu, Derinho? Nesse São João tem que tomar licor, rapaz. E por falar em São João, daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação. O prefeito Valderico Júnior recebeu aí o selo de transparência dos festejos juninos em evento do Ministério Público da Bahia. E hoje, a partir das 16h, o lançamento aí da Vila Junina, os pontos para a turma poder sentir o clima desse São João 2025. Ilhéus, o nosso grande evento, meu São João amado, começa sexta-feira. Toda a programação é já disponibilizada no Instagram oficial da Prefeitura, no Instagram do evento também, meu São João Amado, lá no site do Tropa de Elite, programa tropadeelite.com.br. Então daqui a pouco a gente vai trazer essa notícia. Tem uma matéria muito interessante também no nosso portal, a UES, que garante 8,2 milhões para modernizar acervos históricos e culturais. Olha que bacana aí, viu? Parabéns ao nosso reitor Alessandro Fernandes, Maurício Mourou, toda a equipe da Universidade Estadual de Santa Cruz. E a nossa cidade, que caminha para 500 anos, a gente precisa restaurar e manter todo esse acervo histórico e cultural, sem dúvida alguma, preservados para gerações futuras, hein? Seu repórter Nath Almeida está no ponto e hoje também é quarta-feira, hoje a gente recebe o nosso consultor jurídico, tem aquele quadro muito bacana que é o direito de todos, né? Você tem utilidade pública aí para divulgar, né, seu repórter?
É, documentos.
Vamos ajudar o povo,
aqui,
ajudar o povo.
Documentos de Aleph da Silva. É, aqui é do
cartão escolar, né? Ale... Atenção, atenção, utilidade pública, Aleph da Silva, é, tem aqui cartão escolar seu, tem mais o quê? Uma carteirinha?
É, jiu-jitsu, carteira de competidor.
Ele é competidor, ele é atleta.
Não, aqui é outra pessoa.
É outra pessoa.
Della Ri, agremiação Della Riva e Liels. Deixa eu ver o nome aqui. Gerbson...
Ih, rapaz. Você tá trocando, você tá que tá, viu, senhor repórter? Meu Deus do céu, viu?
Entrega ele você,
viu? Ah, tá certo. Bom, então vamos ver se a gente entrega aqui, né? Atenção, atenção, Aleph da Silva. É, deixa guardadinho, rapaz, aí na secretaria aí, é, da Gabriela FM. Nath, vamos chamar a Nath? Vamos chamar a Nath.
Chama que ela vem.
Sete em ponto na Bahia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. O clima de São João já domina a Floresta Azul. No último domingo, a Prefeitura realizou a abertura oficial São João Cultural dos Bairros, levando alegria e tradição para o bairro Teta Matos. A primeira noite de festa reuniu moradores, autoridades políticas, apresentações culturais e shows musicais, mantendo viva a cultura junina na cidade. Já na cidade de Almatina, mais de 16 mil litros de cuidado e nutrição. O programa de aquisição de alimentos, Leite PA Leite, tem feito aí a diferença na vida de muitas famílias almadinenses. Só no primeiro semestre já foram entregues mais de 16 mil litros de leite, garantindo mais saúde, alimentação de qualidade e dignidade para quem mais precisa. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Beijo enorme, alegria sempre. É o Giro Regional acontecendo aqui. A Gabriela FM interligando toda a região sul da Bahia através do Tropa de Elite. Vai até às 8 e o oferecimento do nosso programa é todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e também da Remove. Sai daí não, hein? Tá todo mundo ligado com a gente.
Rádio que faz a sua trilha sonora.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Olha, amigo ouvinte, ontem aconteceu um grande evento na capital promovido pelo Ministério Público da Bahia. A gente tem falado aqui, né, de gastos excessivos. Por exemplo, você sabe quem é o campeão dos cachês, seu repórter? Quem vai, mais vai faturar no São João da Bahia, o artista?
Diga aí, manda aí.
O Wesley Safadão, rapaz.
Wesley Safadão.
A conta do Wesley vai ficar desse tamanho, viu? Mas ontem aconteceu um evento, né? Um evento reunindo aí prefeitos de diversos municípios da Bahia. E o prefeito Valderico Júnior recebeu o selo de transparência dos festejos juninos em evento promovido pelo Ministério Público. Foi ontem, terça-feira, né? Esse selo entregue durante cerimônia realizada na sede do Ministério Público, no MP, lá em Salvador. A iniciativa promovida pelo MP Bahia, em parceria com a União dos Municípios da Bahia, UPB, o Tribunal de Contas do Estado, né, e o Tribunal de Contas dos Municípios, reconhece aí as questões que atuam com responsabilidade ética e transparência na realização dos festejos juninos. A entrega demonstra o compromisso da Prefeitura de Ilhéus com a boa gestão dos recursos públicos, valorizando a cultura regional sem abrir mão da seriedade e do respeito com o dinheiro público. Mais do que realizar um evento bonito, nosso objetivo é garantir que cada investimento seja tratado com seriedade, ética e respeito. Seguimos trabalhando com responsabilidade e amor pela nossa cidade, afirmou o prefeito Valderico Júnior após receber o selo. Durante o evento, o prefeito de Ilhéus reencontrou lideranças políticas de diversas, né, cidades aqui da nossa Bahia, como a prefeita de Lauro de Freitas, a Débora Regis, o prefeito de Jequié, o Zé Cocá, o de Andaraí e também presidente da UPB, Wilson Cardoso, seu repórter. É importante esse selo, né? Importante esse selo aí, é Ministério
tá
Público,
de olho.
É TCM, olha aí, que bacana. E hoje vai acontecer, gente, já tá tudo bonito, Catedral de São Sebastião, né, o início, a abertura com a decoração junina que toma conta da nossa cidade, a partir das 16h, a Vila Junina. Então hoje, a partir das 16h, você é o convidado aí do governo municipal para acompanhar esse lançamento da Vila Junina. São pontos espalhados na cidade, a turma que gosta de tirar foto, marcar lá no Instagram, meu São João amado, Arraiá Ilhéus 2025, vai ser muito legal. Inclusive, quem estiver seguindo aí no Instagram, durante os festejos, tá certo? A gente vai estar realizando algumas promoções aí exclusivas para a galera que segue, viu? A gente vai estar no comando aí da festa, fazendo a locução, apresentando as bandas, e a gente vai fazer essa interatividade através do Instagram também. Então, mais do que nunca, todos os ilhéenses, o público regional que vem curtir o grande evento Meu São João Amado, sexta, sábado e domingo, na Avenida Soares Lopes. Amanhã, inclusive, tem um café da manhã, né, já reunindo a imprensa, e a superintendente de comunicação, a Nayane Ministro, reunindo a imprensa, já passando todos os detalhes, a turma já se cadastrando, né, os veículos que estarão fazendo essa cobertura, os nossos colegas da imprensa. Então, uma festa bonita. Hoje, 16h, Vila Junina, Praça da Catedral de São Sebastião. Sexta-feira é o palco, então, início do Meu São João Amado, Arraiá Ilhéus 2025. A grande festa que começa na sexta-feira, né? Maiara Imaraíza, Thierry, Marlos Viana, PH do Acordeon, Juninho do Acordeon, Cacau com Leite e ainda meu grande amigo aí, Netinho do Forró, seu repórter. Isso na sexta, né? No sábado, dia 14, teremos Manu Batidão, Paula Fernandes, Lordão, Mel de Forró, Gigantes do Brasil, Thales Lessa e Zabum Bahia. Para fechar o Meu São João Amado, no domingo, né, tem Hugo Henrique, Tairone, João Bosco e Vinícius, Trio da Ruana, Sinho Ferrari, Xote Apimentado e ainda o Matheus Fernandes. O palco, né, toda a arena sendo montada na Avenida Soares Lopes. Uma arena que vai entrar para a história de Léo, viu? Um abraço. Vai ter o camarote. Alô, meu amigo Márcio Bodão. Márcio está dando uma força incrível, né? Com a experiência que vem do Batuba Beach e o camarote Garden, não é isso? Márcio Bodão, aquele abraço, viu? Mário Santos disse que vai tomar um licor ou a cerveja gelada, seu repórter.
Olha, Scarpe, tô chegando.
Fala em cerveja gelada, né? Eu queria falar desse grande empreendedor de Ilhéus, que é o Jorge Feijoada. Onde a gente estava almoçando lá?
Jorge Feijoada.
A feijoada do Jorge, né?
O filho do meu amigo Pingo.
Pingo jogou bola ou não?
Pingo, ele apitava de árbitro. Ele foi policial militar. E aí o Pingo era rigoroso. Ele só temia uma pessoa na vida dele. O
quem?
Pingo mora na Barra de Itaipa, ali naquelas casas, ao lado do Bake, segundo Bake.
Sim. Ele temia quem?
Temia o Sargento Guimarães do Exército do Tiro de Guerra. Sargento
somente,
Guimarães.
Né?
Ele tinha um medo arretado do Sargento Guimarães.
Mandar um abraço então pro Jorge Feijoada, é um exemplo de empreendedor da nossa cidade de sucesso, viu? Carinho do Tropa de Elite contigo. Chegue chegando o repórter policial mais premiado da Bahia.
Olha, moto tomada de assalto, zona rural de Maraú. Bandidos estavam a pé e fugiram com o veículo. Essa moto foi tomada de assalto na Fazenda Santa Amélia, que fica localizada na região da Barroca, na zona rural do município de Maraú. E segundo informações, dois homens armados chegaram ao local a pé, anunciaram o assalto. A dupla conseguiu levar a moto Honda modelo 2021 de cor vermelha, placa policial RCX, dígito 3E41. Após a ação criminosa, Os dois elementos fugiram montados na moto roubada, tomando destino ignorado. A polícia foi acionada, realizou diligências para tentar localizar os suspeitos e recuperar a moto. Moradores da região estão assustados com a ousadia dos criminosos que estão agindo em plena luz do dia. E quem tiver informações sobre o paradeiro da moto ou dos assaltantes, entrar em contato com a Polícia Militar ou com a Polícia Civil de forma anônima. Daqui a pouquinho tem um consultor jurídico do Tropa de Elite, o Dr. Abram Feldman, ao vivo aqui. É o direito de todos,
Scarpe. Direito de todos. Pois é, você falou da ação, né, de marginais em plena luz do dia, me fez lembrar o assalto que aconteceu na semana passada lá na panificadora Pinheiro, no condomínio, né, com a moto. E ontem as ações, né, de bandidos lá no condomínio do Minha Casa Minha Vida em Itabuna, o Pedro Fontes. Daqui a pouquinho o Manuel Messias vai estar trazendo essa informação. Olha, são 7h24, antes de passar no nosso WhatsApp, né? Eu falei da Vila Junina, hoje vai ter mel de forró também, viu gente? Lá na Praça da Catedral de São Sebastião, hoje 11, a partir das 16 horas. E aí, ó, o lançamento da decoração Vila Junina, vai ter DJ de forró, vai ter o Neto Nogueira, o Alex, trio de forró, né, acordeana, e ainda apresentações aí da Gabriela, do Nancib, Quadrilha Junina, Mactube, e o show com a banda Mel de Forró, meu amigo Alexandro aí, tem uma história bonita Mel de Forró, viu? Você não pode perder, tá certo? É o clima de São João que toma conta da nossa querida Elias. Vamos no zap zap da Gabi.
Aqui o povo fala.
739-88-29-1029 é a sua participação com a gente. O povo fala no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia. Linha aberta pro povo.
Mário Santo, meu irmão, bom dia. Bom dia para a Escarpita também.
Bom dia, bom dia.
Olha, Marinho, aquela estrada voltou também a ficar o mesmo jeito, meu irmão. Só paliativo, irmão. Não é passar máquina, Marinho. Pede aí, pelo amor de Deus, que passe, botar cascalho e aí acaba mais o problema. Se só passar máquina, continua. Quando chove, volta o mesmo, meu irmão. E não tá aguentando passar ali, não. Buraqueira é demais, meu irmão. Ajude nós ali que mora naquele lado. Pelo amor de Deus. Um bom dia, meu irmão. Que Deus abençoe a você e a Robertinho Scarpita.
Valeu.
Mário Santos, você é meu irmão, meu irmão.
Aí, tá vendo? Um abraço. Você é o irmão dele, meu irmão. Ah, irmão, irmão.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
A galera do Banco da Vitrola, a galera do Sítio Bado de Dudu, agradece o pessoal da prefeitura pelo belo atendimento ali. Fomos bem sucedidos ali. E um bom São João amado pra vocês.
Pra todos nós. Obrigado.
Bom dia, Robertinho. Tudo bem? Aqui é Fábio da Túlia. Esse é o melhor rádio que tem na região. Todo dia acompanho vocês.
Obrigado, Fábio. Ponta da Túlia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Com muita tristeza que noticiamos, né, o falecimento do nosso amigo Eri. E Cigana mandou perguntar se vocês vêm para o...
Estaremos aí.
Às 9 horas da manhã de hoje.
Estaremos aí em Uruçuca, viu?
E pedimos força, né? Para seguirmos em frente, porque perdemos um grande homem, um grande amigo, um grande pai, um grande esposo, né? E um grande filho, um grande irmão. Uma pessoa querida e amada por
muito
todos.
Muito querida, viu, Maria? Você moradora aí de Banco do Pedro, mais do que ninguém sabe do carinho, né, que a gente tinha pelo Eri. Estaremos aí sim, viu? A partir das 9 horas, Tropa de Elite, eu, Marinho Santos, estaremos aí na cidade de Uruçuca, se Deus quiser. Olha, Scarpita e Marinho Santos no Savoia, falta terminar de fazer o acostamento, hein? Em uma parte, a Operação Tapa Buracos também na Avenida Ubaitaba, próxima oficina. Robertão Scarpita aí na Ponte Velha, né? A cada junção formou-se uma pequena lombada. Tem que raspar e passar um pouco de asfalto. Ponte Lomanto Júnior. Já o Choroba! Choroba fala, fala, Capita. Aí Capita tem que falar, né?
Eita, fala!
O buraco da Ponte do Fundão. Jogaram um pó de barro, viu? Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp, já já também o consultor jurídico, ele já está ao vivo aqui nos estúdios, doutor Abraham Feldman. Daqui a pouquinho, direito de todos, Manuel Messias está chegando, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, aí no centro de Ilhéus, com o telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E o detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a relação de eleitores que tiveram o título eleitoral cancelado aqui na cidade. Foram exatamente 3.897 títulos eleitorais cancelados aqui em Itabuna. Outros 184 eleitores itabunenses conseguiram regularizar o cadastro dentro do prazo. Hoje, o nosso município tem 141.929 eleitores aptos a votar nas eleições do próximo ano. Agora, quem perdeu o prazo terá que buscar a Justiça Eleitoral para reaver o direito do voto. O Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, aqui na cidade, vai promover em seu auditório, na próxima sexta-feira, às 9h30 da manhã, uma ação voltada a sensibilizar a comunidade sobre a importância da doação de sangue. A ação é referência à campanha Junho Vermelho e ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado no próximo sábado, dia 14. Será realizado um bate-papo de conscientização com os acompanhantes de pacientes internados sobre a importância da doação de sangue para salvar vidas. Meus amigos, no setor policial, a Polícia Militar apreendeu ontem à tarde mais de 60 quilos de drogas em uma área de mata no bairro Califórnia. Balança de precisão também foram encontradas no local. A ação faz parte da Operação Garra de Arquimedes. Ninguém ontem foi preso. Todo o material apreendido foi encaminhado ao plantão central da Delegacia de Polícia Civil aqui de Itabuna, onde foi realizado o registro da ocorrência. A investigação continua. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço, Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus, com telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, a Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite.
Tamo de volta, super quarta-feira, todo mundo ligado com a gente, viu?
Tropa de Elite.
A hora certa pra você tá ligado, tá no Tropa de Elite, tá na Gabriela FM, são 7 horas e 43 minutos. Desejando mais uma vez boas-vindas aqui aos estúdios da Gabriela FM ao nosso consultor jurídico, o doutor Abraham Feldman. Bom dia.
Bom dia, seu repórter Marinho Santos. Bom dia, Robertinho de Capita.
Bom dia a você, nosso ouvinte. Mais uma quarta-feira.
Quarta-feira, dia e... do nosso encontro
nosso
aqui.
Nosso encontro semanal.
Direito de todos. Bom, nós já falamos aqui do divórcio. E uma questão também que dá muita dor de cabeça para muita gente é guarda dos filhos, guarda compartilhada, né? Tem aquela mãe que não deixa o filho ver o pai. Como é que funciona isso aí, doutor?
Então, vamos continuar com um assunto que a gente começou semana passada. O casal com o filho se divorcia, né? O filho tem que ter não só a guarda, mas a convivência de ambos os pais.
De quem é a prioridade da guarda dos filhos?
Olha, a guarda, as pessoas confundem a guarda com a convivência. A guarda é o dever, é a responsabilidade decorrente do poder familiar, do vínculo familiar entre aquelas pessoas, de proteção, de tutelar todos os direitos para o desenvolvimento pleno daquela criança. Então, a alimentação, educação e o bem-estar do menor, tá, do filho. Isso é um dever de ambos os pais, separados ou não. Tá? A guarda, via de regra, é compartilhada. Ou seja, essa responsabilidade é compartilhada dos dois, de tomar as decisões pelo menor, visando sempre o seu bem-estar. A convivência que é diferente, né? As pessoas confundem...
Agora, como funciona essa divisão de guarda de filhos? Essa que o senhor está falando aí.
Então, a guarda não é dividida, ela é compartilhada, ela é simultaneamente de ambos os genitores, tá? Que tem a responsabilidade de tomar as decisões que visem sempre o bem-estar do filho ou dos filhos. A convivência, que é onde ele vai morar, com quem ele vai morar, que pode diferir caso a caso. O que que acontece em 95%
agora,
dos casos?
Qual a idade que o garoto ou a garota pode tomar decisões?
A partir
morar
do...
com o pai ou com a mãe?
Na verdade, ela pode decidir tomar as próprias decisões a partir dos 18 anos, que é quando o poder familiar que os pais detêm deixa de existir pela maioridade civil. Tá? A criança atingiu os 18 anos, os pais deixam de ter o poder familiar. Mas existem casos, e diversos casos, que a criança tem uma opinião sobre quem gostaria de morar. Ah, eu gostaria de morar com a minha mãe, gostaria de morar com meu pai. Isso é levado em consideração quando há uma disputa pela convivência. Tá? Onde há uma disputa, vai ver quem fica no convívio diário do menor. Existem casos, Marinho Santos, que a criança, o menor, passa um dia com a mãe... Né? O filho, um dia na casa da mãe, um dia na casa do pai, outro dia na casa da mãe, outro dia na casa do pai, alternadamente mesmo. E um final de semana com a mãe, outro final de semana com o pai. Isso tudo pode fazer parte de um arranjo familiar. A forma que aquela família encontrou, que entendeu ser adequada para ela. Né? Mas, via de regra, o que a gente mais vê é os filhos permanecendo na residência materna, e o pai pegando um dia na semana, tá, para dormir com ele, e alternadamente aos finais de semana. Final de semana sim, final de semana não.
E qual guarda que não paga pensão alimentícia?
Nenhuma. Sempre tem que pagar. Tem que pagar a pensão. Tá? O dever de prover o sustento dos filhos é dos pais. Isso é decorrente do vínculo familiar e do dever que eles têm de solidariedade. Nesse sentido, nunca, assim, raríssimas exceções, que não me cabe aqui nem citar, é dever de ambos os genitores prover assistência integral à sua prole, aos seus filhos. Pai e mãe devem, pode até haver medidas diferentes, quem ganha mais, quem ganha menos, mas os dois devem prover o sustento dos seus filhos.
Agora, doutor Abram, essa questão da guarda compartilhada é uma coisa assim, que tem um fator importante, né, para a parte do filho, né? O filho poder dividir ali. Agora, em casos onde cria-se um impasse, mesmo com a determinação do juiz, a mãe ou o pai impede, né, do filho poder, do filho, da filha poder ver o pai ou a mãe. Como é que funciona?
Aí é descumprimento de decisão judicial, né? Se tem uma sentença judicial que determina que a convivência daquela criança vai ser daquela forma, ou foi através de acordo entre as partes.
Tem que procurar o juiz e informar que não está sendo cumprida.
Procurar o advogado, né, o seu advogado ou defensor público e informar isso. E Marinho, Scarpita, aqui eu chamo a atenção, porque quem mais sofre com os problemas dos pais são as crianças, são os filhos. Então, qualquer atitude que um dos genitores tome que vá contra o outro genitor, o ex-companheiro, o ex-marido, ex-companheira, ex-esposa, a pessoa que mais é afetada é quem não tem nada a ver com aquela história, os filhos. Então, a gente, eu sempre oriento meus clientes a terem muita cautela, muito cuidado, muita calma, então não tomarem decisões precipitadas e nem decisões que venham afetar os filhos, porque são eles que não têm nada a ver com o problema dos pais.
Agora, quantos dias o pai pode ficar com o filho na guarda compartilhada?
Então, isso não existe uma regra específica. Isso pode ser através de um acordo, as pessoas entenderem, né? Pode, inclusive, ficar sempre com o pai. Não existe, vai ficar com a mãe, com o pai, não existe uma regra assim muito pronta para isso. A guarda, eu volto a repetir, não é a convivência. A guarda é a responsabilidade de ambos os genitores de proteger integralmente os direitos e interesses dos seus filhos, visando sempre o seu bem-estar e o seu pleno desenvolvimento. Isso é a guarda. A convivência é, meu filho vai ficar uma semana comigo, outra semana com você. Isso é a convivência. Pode ser entendido pelas partes que o filho vai ficar na residência materna, onde vai ser a casa dele, e aos finais de semana ele vai passar com o pai. Então a convivência daquela criança, do filho, com o pai, vai ser aos finais de semana. Tá, então é importante a gente separar esses dois institutos.
Convivência
e guarda. A guarda é responsabilidade. A convivência tem relação com o convívio, com o contato, com a convivência mesmo. Né?
Agora, doutor Abrams, se fizer um acordo extrajudicial, sem a determinação, os advogados chegam lá, conversam e aí eles decidem, olha, vai ficar 15 dias comigo, 15 dias com você, ou um mês comigo, um mês com você. Isso tem validade?
Mesmo? Nenhuma validade.
Nenhuma.
O divórcio pode ser feito extrajudicialmente, mas todas as questões relativas aos filhos menores, e eles ainda não têm a capacidade civil, eles não são civilmente capazes. Então as questões relativas aos menores devem ser resolvidas judicialmente, todas elas, e ouvido o Ministério Público. O Ministério Público, ele sempre está no processo que envolva incapazes, interesse de menor, no caso, para que ele garanta, para que ele tenha certeza de que os interesses daquela criança estão protegidos, inclusive por um acordo que pode ser homologado judicialmente. Então o Ministério Público sempre está nos processos de família que visem interesses de menores.
Não dá para a gente falar de guarda e não falar de pensão alimentícia. E é uma coisa que no Brasil a gente vê que tem levado muitos pais para a cadeia. Como Sim. é que é estabelecido esse valor da pensão alimentícia a partir... Eu acho que, inclusive, dá até um tema para a gente abordar aqui no programa.
Sim,
por exemplo, tem mães que esperam um ano, mas só pode cobrar os três últimos meses, né, de atrasado da pensão. Como é que funciona isso aí, doutor?
Os três últimos meses são aqueles que levam o devedor à cadeia. tá? Cobrar, ela pode cobrar os últimos 5 anos. Né? E existe até um dispositivo no Código Civil que...
Mas ele tem obrigação de pagar esses 5 últimos anos?
Tem, claro. A criança,
mesmo que ela
a
deu entrada
tem...
agora, recentemente?
Ah, não. É, vamos lá. O que ocorre normalmente, tá? Vou falar da prática, do que acontece no mundo que a gente vive. É, o casal se separou, aí falou, olha, eu vou te pagar, vou te dar, quanto é a despesa dele? Ah, R$1.000, eu vou dar R$500 por mês. E o cara paga ali extrajudicialmente, né, num acordo entre as partes, nada formal, é, R$500 por mês. E muitas vezes ele para de pagar. Ah, vou ficar pagando a pensão para ela, não. E a confusão que existe na cabeça de quem paga a pensão é que a pensão que o homem paga, normalmente é ele que fica responsável, porque o filho normalmente fica na residência materna, é, que está pagando para a mãe. Esse dinheiro não é da mãe. Essa pensão alimentícia que ele paga é para o filho. Ah, não vou mandar dinheiro para ela, não. Não é para ela, é para o filho. O filho come, bebe água, se veste, tem que ter lazer, internet. Então ele tem uma série de despesas que numa visão mais rasa a gente não consegue enxergar. Então voltando ao que você me perguntou, Escapita. É, aí ela vai para a justiça para pedir o estabelecimento ali da pensão. Né? É, ele é devido a partir do momento do ajuizamento. Ajuizou, é devido. Tá? E a cobrança dos valores em atraso é, pode ser que seja pelo prazo prescricional de 5 anos, mas eu entendo, porque há um artigo no Código Civil que diz que contra incapazes não há prescrição. Né? Então, aquilo é devido, enquanto não fizer 18 anos ou enquanto não houver hipótese de atingimento da capacidade civil, eu entendo que não há prescrição. Então, vamos partir dos 5 anos, tá? Mas pode ser que seja um pouco diferente, tem direito a mais tempo, depende do caso. Mas não chega, normalmente não chega a isso, tá? Normalmente atrasou ali 3, 4, 5 meses, já entra-se com a execução de alimentos.
Doutor Abraham Feldman, minha última pergunta, o que leva a mãe a perder a guarda do filho?
São assim, hipóteses extremas, bem extremas, e aí só analisando mesmo, Marinho, porque Marinho Santos, porque eu já vi assim, já soube de casos de genitoras, né, mães com problemas severíssimos de drogas, mas que cuidava bem do filho, né? O pai tentou tirar, né, a guarda da mãe para que a guarda fosse exclusivamente uma guarda unilateral dele e não conseguiu. Tá? Então, a justiça olha para isso com muito cuidado ainda. O vínculo que as mães têm com os filhos, embora os pais amem também, tenham vínculos maravilhosos, vidas em comum maravilhosas, mas o vínculo que a mãe tem com o filho é completamente diferente de qualquer outro. Ele saiu de dentro dela. Ele é parte dela, ela dividiu o corpo dela. Então, um vínculo que diferente do filho com a mãe e de uma mãe com o filho, do que o vínculo que existe com o pai. Bacana. Isso é uma opinião minha, tá? É o que eu
gostamos
percebo.
Gostamos da sua opinião, viu, doutor? O nosso horário, né, já está aqui estourado.
Uma pena, tem que alongar esse programa, tem que começar mais cedo.
O nosso quadro é Direito de Todos. Vamos continuar esse assunto então na próxima quarta, aí a gente já entra mais um pouquinho dessa questão.
Falando
da
pensão,
né?
Ótimo.
Pensão alimentícia, eu acho interessante. Beleza? Maravilha. Conheça mais um pouquinho o doutor Abraham lá no Instagram, tá certo? E o escritório do doutor Abraham também, sempre lá de portas abertas para atender o povo, né?
Eu vou deixar aqui registrado o telefone, caso você, meu ouvinte, tenha alguma dúvida ou queira algum esclarecimento, pode entrar em contato. É o DDD 73998128654. DDD 73998128654. Tá? Valeu. Só entrar em contato e a gente responde a sua pergunta, tira a sua dúvida.
Direito de Todos, toda quarta aqui no Tropa.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Paulo José chegando para fechar o Tropa de hoje. Bom dia, bom dia.
A região.
região interligada no Tropa de Elite.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil alcançou um marco histórico. Mais de 30 mil transplantes realizados pelo SUS em 2024. Converse com a sua família, expresse seu desejo. Só com o sim da família, a doação de órgão é possível. Porque quando a gente diz sim à doação, diz sim à vida. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa líder em audiência. Para você de Bicaraí, Ilhéus, Canavieiras, Camacã, Arataca, Jussari, Potiraguá, a você de Porto Seguro, a você do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, vem comigo. Um grave acidente foi registrado no anel viário na noite desta terça-feira, nas imediações da entrada do condomínio Vila Bonita, em Vitória da Conquista. Um carro e uma moto colidiram, deixando o condutor da moto ferido. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e do SAMU 192 esteve no local atendendo a ocorrência. Os acidentes nos trechos do anel viário que dão acesso aos bairros da cidade se tornaram um problema crônico que aumenta de forma alarmante o número de acidentes, incluindo aqueles com vítimas fatais. Várias solicitações de viadutos e passarelas foram feitas, mas nenhum equipamento, sequer com indícios de início de obra, foi instalado na região do anel viário de Vitória da Conquista. A Polícia Militar, através da 8ª Companhia, nos informou que realizou a prisão em flagrante de uma mulher. Isto ocorreu na tarde de terça, no bairro Alto da Colina, na cidade de Potiraguá. A corporação relatou que abordou a mulher na rua Almerindo Pereira dos Santos e que encontrou com ela 27 pedras de crack e 78 poções de cocaína. A pessoa acusada e as drogas apreendidas foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil do município de Potiraguá. Duas mulheres ficaram feridas em um acidente na Avenida Júlio José Rodrigues, em Tapetinga. O carro em que Ana Lúcia dirigia e que tinha como passageira Caliane Rodrigues saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Segundo a polícia, a condutora do carro foi socorrida por populares e levada ao Hospital Cristo Redentor. Caliane foi socorrida por uma equipe do Serviço Móvel SAMU e levada para o Hospital Cristo Redentor. Elas sofreram ferimentos pelo corpo, mas aparentemente sem gravidade. As vítimas são moradoras de Itapetinga. O trânsito ficou lento no trecho, no entanto, voltou a fluir normalmente logo após o acidente. Homem é assassinado em São João do Panelinha, distrito de Camacã. Erenilton Flora dos Santos foi assassinado a tiros quando passava na Avenida Itabuna, em São João do Panelinha, às margens da BR-101. De acordo com testemunhas, a vítima estaria indo trabalhar ali por volta das 7 horas, quando foi assassinada. Logo em seguida, a Polícia Civil foi acionada, registrou a ocorrência e iniciou as investigações. O Departamento de Polícia Técnica de Itabuna também foi acionado para remoção do corpo. De acordo com os documentos, Erenilton tinha 40 anos e era natural da cidade de Una. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço pra você. Vamos embora, né, senhor repórter?
Um abraço pra Maria Estrela. Maria Estrela aí em Uruçu,
cara. É pra lá que a gente vai agora dar esse último adeus aí ao amigo Eric Guimarães. Até amanhã, viu?
Acabou o milho, acabou a pipoca. Até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanha, Gabriela FM. O Tropa volta amanhã. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove. Amanhã tem o secretário de Infraestrutura, Gabriel Cerqueira, ao vivo aqui no Tropa.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.